DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro e acompanho nos próximos 20 minutos desta emissão de segunda-feira, hoje feriado aqui na Alemanha. Vamos aos destaques. Presidente Filipe Nyusi visitou este fim de semana a província da Zambésia, em Quelimane, admitiu que...
Para além dos desastres naturais aqui a que nos referimos, o país ressente-se dos impactos da crise económica e financeira, corrupção e dos ataques perpetrados pelos malfeitores em alguns distritos de Cabo.
Conselho Militar do Sudão reforça a segurança após atos de desobediência civil convocados pela oposição. E temos ainda mais um episódio do Learning Bayer, aprender de ouvido. De visita à província da Zambésia, o presidente moçambicano Filipe Nyusi admitiu este domingo que o desenvolvimento do país tem estado a ser comprometido não só por causa da crise económica, mas também por causa dos ataques armados em Cabo Delgado. Reunido em Quelimane com a Associação dos Combatentes de Libertação Nacional, Nyusi abordou várias das suas preocupações, mas deixou claro que um dos principais objetivos deste encontro seria a criação de estratégias para a vitória nas eleições gerais de outubro próximo. Detalhes com Marcelino Moeia.
Foram vários fenômenos que afetaram o mandato do presidente moçambicano Filipe Nyusi, que está prestes a terminar. A discursar este domingo em Quelimane, Filipe Nyusi disse que o país não está a alcançar o desenvolvimento almejado por causa de vários fatores, entre os quais...
Para além dos desastres naturais aqui a que nos referimos, o país ressente-se dos impactos da crise económica e financeira, corrupção e dos ataques perpetrados pelos malfeitores em alguns distritos de Cabo. Fenômeno psicológico devido à ausência de paz efetiva também sólida. Esses são alguns dos constrangimentos que têm estado a limitar a capacidade do governo de realizar alguns projetos do Estado no geral rumo ao desenvolvimento do país conforme a nossa aspiração.
Segundo o presidente da República de Moçambique, dos 97.208 combatentes registrados na Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, cerca de 30.937 pensões dos combatentes foram fixados nos últimos 4 anos. Para além de debater as dificuldades na fixação de pensões de sobrevivência dos combatentes e questões relacionadas com assistência médica e medicamentosa, a reunião entre Aklin e Filipe Nyusi visou debater a estratégia para as eleições gerais que se avizinham, disse o presidente.
Como eternos combatentes que somos, viemos aqui para recarregar as nossas energias, viemos aqui para alinhar a nossa estratégia, viemos afinar a nossa tática para mais uma frente de combate político e democrático, por forma a vencermos de forma folgada as eleições de 15 de outubro próximo. Caros combatentes, esta deve ser a agenda central e deve nortear os debates desta segunda sessão.
O encontro entre Filipe Nyusi e os combatentes de Libertação Nacional prolongou-se por várias horas. A DW, Mariano Abílio Monteiro, um dos combatentes, frisou qual a principal preocupação da CLIN.
Aquela situação de Cabo Delgado é uma situação interna. O combatente, o que deviam fazer neste momento era de reunirem para poder ajudar os outros a situação que está lá.
Germano Untaula é outro combatente da luta de libertação nacional e veio da província do Niassa. Também para este moçambicano, a situação de Cabo Delgado é uma preocupação.
A situação é muito agravante, de diferentes gêneros. Não queremos dizer que é um problema que é fácil de resolver, porque não tem sentido o problema. Os problemas que agravam em Cabo Delgado não têm sentido porque os objetivos ainda não são conhecidos. Não é só os combatentes que podem ter mais ideias, temos que também contar com o tempo em si. Nesse momento é um tempo um bocado científico, né? Em relação àquele nosso tempo dos combatentes.
Além do conflito armado no norte de Moçambique, os combatentes chamam a atenção do governo para o futuro dos seus filhos.
É preciso que garantir os filhos dos combatentes, dar continuidade, estudando e levar a história a nós, e para poder que continuar e avançar para frente.
A partir de Quelimane para a DW, Marcelino Moya.
Ainda durante esta visita, o presidente moçambicano reiterou que o governo continua à procura dos mandantes dos grupos que têm cometido atrocidades na província de Cabo Delgado. E hoje perguntamos-lhe se concorda com o presidente moçambicano, que disse este fim de semana que os ataques em Cabo Delgado estão a comprometer o desenvolvimento do país. São já vários os comentários que nos chegaram acerca do tema. Começo com a opinião de Munguambe, que nos escreve de Linxinga, Niassa, e que entende que realmente os ataques estão a atrasar o desenvolvimento de Moçambique. Segundo Mungwambe, qualquer conflito armado que envolva mortes e destruições retarda o progresso. Uma opinião também partilhada por Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, que diz que quando não há segurança não há investimento e sem investimento não há desenvolvimento. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode também partilhar connosco a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o Partido Podemos vai submeter esta semana ao Conselho Constitucional a sua candidatura à Presidência da República, avança o jornal O País. Este sábado, à DW, vários membros do partido, a maioria vindos da Frelimo, mostraram-se otimistas quanto à recolha das 20 mil assinaturas necessárias à candidatura. Altos representantes do Podemos voltaram a frisar que o nome de Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente do país, é o mais sonante para representar o partido nas próximas eleições. Os líderes do PAIGC, vencedor das legislativas na Guiné-Bissau e da União para a Mudança, pediram este fim de semana ao presidente cabo-verdiano uma posição muito clara sobre a demora na nomeação do novo governo guineense, 3 meses após as eleições. À imprensa, Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, explicou que o presidente Jorge Carlos Fonseca os ouviu com atenção e quis compreender de que forma pode ajudar. Questionado sobre uma possível candidatura às presidenciais, Domingos Simões Pereira disse que, caso não seja confirmado como primeiro-ministro, continua a ser o líder do maior partido político da Guiné-Bissau. O Botswana poderá tornar-se esta terça-feira o 29º país africano a descriminalizar a homossexualidade, uma decisão que surge depois de, no mês passado, o Supremo Tribunal do Quênia se ter recusado a abolir as leis que criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo, desapontando as organizações de defesa dos direitos dos homossexuais, que esperavam que o país seguisse o exemplo de países como Angola.
DW África. Deutsche Welle.
No Sudão, mais 4 manifestantes morreram este domingo naquele que foi o primeiro dia da campanha nacional de desobediência civil, convocada pela oposição. Um movimento que prevê a paralisação do país até que o Conselho Militar transfira o poder para um governo civil. De acordo com o porta-voz da coligação da oposição Forças de Consenso Nacional, Mohamed Ziaudin, a desobediência civil teve uma adesão de mais de 90% da população, tendo deixado as ruas da capital Khartoum desertas. Isso mesmo confirmaram vários cidadãos. A situação não é normal, está tudo fechado. Não consegui encontrar pão nem nada para comer a não ser estes vegetais. A vida quotidiana paralisou. Tenho-me estado a preparar desde ontem. Já consegui alimentos suficientes para uma semana de modo a poder participar nos atos de desobediência civil. Espero que todos participem. Entre as iniciativas desta campanha de desobediência civil está a convocação de uma greve geral. Neste sentido, a maior parte do comércio e instituições públicas não abriram portas este domingo. Também os transportes públicos não estão a funcionar. Em vários bairros da capital, as forças de segurança dispararam tiros para o ar e usaram gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes. O Conselho Militar de Transição já reagiu, afirmando que o fecho das estradas e as barricadas que estão a ser levadas a cabo no país pelos manifestantes são ilegais e estão a privar os cidadãos de terem acesso a uma vida normal. Por isso, a segurança será reforçada, anunciou o general Jamaluddin Omar, membro do Conselho Militar. O Conselho Militar decidiu reforçar a presença das Forças Armadas para restabelecer a vida normal e assegurar a segurança das pessoas desarmadas, abrir as estradas, facilitar a circulação das pessoas e dos transportes públicos e privados e proteger as instalações estratégicas e os mercados. Por seu lado, o povo, garante um sudanês que preferiu manter o anonimato, diz não querer este governo. O povo não pode ser governado pela força. Não estou a dizer isto nem como membro da oposição, nem como apoiante do governo, mas está claro que o povo não quer este governo. Como pode ver, as ruas estão vazias e as lojas fechadas. Eu, pessoalmente, quero um governo civil. O apelo da oposição à desobediência civil surge depois de, na semana passada, as forças militares terem destruído o acampamento que há 2 meses estava colocado em frente à sede do Exército do Sudão, deixando dezenas de mortos. Números divulgados pelo Comitê dos Médicos, um dos sindicatos da oposição, dão conta que a escalada de violência das forças militares sobre os manifestantes fez já desde a semana passada 118 mortos. O Ministério da Saúde fala em apenas 61. Durante o fim de semana foram também denunciadas as detenções de 3 dos líderes da oposição. As denúncias surgiram poucas horas depois dos seus encontros em Khartoum com o primeiro-ministro etíope. Abiy Ahmed deslocou-se ao Sudão com o objetivo de restabelecer o diálogo entre a oposição e a junta militar que dirige o Sudão desde a queda do presidente Omar al-Bashir a 11 de abril, mas sem sucesso.
DW Notícias.
O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, já está em Teherão, onde deverá encontrar-se esta segunda-feira com o seu homólogo iraniano e com o presidente Hassan Rouhani. Heiko Maas viajou até o Irão com o intuito de salvar o acordo nuclear assinado em 2015 e que está à beira do colapso desde que os Estados Unidos decidiram abandoná-lo o ano passado. Serão conhecidos esta segunda-feira em Londres os candidatos à substituição de Theresa May no comando do governo britânico. Até ao momento, o favorito à liderança do Partido Conservador é o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, que numa entrevista este fim de semana ao Sunday Times afirmou que se for escolhido não pagará a fatura de saída acordada com a União Europeia até que Bruxelas conceda melhores condições para o Reino Unido. Foram formalizadas até à data 13 candidaturas. Theresa May oficializou a sua demissão na passada sexta-feira. Reunidos no Japão, os ministros das Finanças e os responsáveis dos bancos centrais do G20 anunciaram este sábado que acreditam que o crescimento global recuperará moderadamente até ao final deste ano e em 2020. No entanto, estes mesmos responsáveis realçam que continuam a monitorizar de perto as tensões comerciais e geopolíticas que estão a desacelerar o crescimento económico global. Entretanto, este domingo, os Estados Unidos ameaçaram impor novas taxas à China, caso não surjam avanços na próxima reunião com o presidente chinês. O encontro de Donald Trump e de Xi Jinping está agendado para o final deste mês, durante a cimeira do G20 em Osaka, no Japão. A seleção portuguesa venceu este domingo a primeira edição da Liga das Nações. Os campeões europeus venceram a Holanda por 1-0 no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, com um golo de Gonçalo Guedes. A Inglaterra conquistou o terceiro lugar da competição depois de vencer a Suíça nos penaltis. Ficam por aqui as notícias. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 31º episódio da radionovela contra o crime A Morte Mora ao Lado. A mãe do inspetor Jorge Cruz, Beatriz, recebeu uma chamada estranha de Tawin, o país vizinho. É aí que a filha, Mara, e o seu primo Cajó estão há 1 mês. No entanto, desde que partiram, a família ainda não teve notícias deles. Neste episódio, Beatriz vai ter com Jorge a esquadra.
Mãe, tens de ser forte. Tomamos a decisão errada. mas agora temos de agir.
Oh, minha pobre filha. E o cachorro? Tinhas razão, Jorge, tinhas toda a razão. Tu não querias que eles viajassem.
Mas não vale a pena falar disso agora, mãezinha. Calma.
Eu não acredito. Não acredito que eu fui enganada por um traficante de seres humanos. Ele roubou os meus meninos.
A culpa não foi tua, mãezinha. Joaquim Mendes, ou sei lá, esse Paulo Moro, fingiu ser um vizinho simpático para ganhar a nossa confiança e, ao mesmo tempo, fazer uma lavagem cerebral aos miúdos. Ele tinha bons argumentos em relação à situação aqui em Rotten, onde não havia perspectivas para o futuro. Sabe, até parecia mesmo uma solução ideal para os miúdos.
Ai, Jorge, o que é que eu fui fazer, Jorge?
Tens de ir para casa, mãezinha. Vai para casa. Tenho de agir rápido se queremos encontrar a Mara e o cachorro.
E enquanto a mãe volta para casa, o inspetor Jorge Cruz é chamado ao gabinete do chefe.
Ah, inspetor Cruz,
sim.
Lamento muito pela sua família. Eu só espero que a investigação nos ajude a recuperá-los.
Temos de conseguir, chefe.
É. Eu falei com o meu contacto na Agência Subregional para a Prevenção e Combate ao Tráfico Humano.
E temos alguma pista?
Sim, sim.
Uhum.
O retrato de Paulo Moro, ou Joaquim Mendes, corresponde exatamente ao de um traficante bastante conhecido. O nome dele é Marco Torres.
Oh. Então, Joaquim Mendes e Paulo Moro eram ambos nomes falsos?
É, tudo falso. Ele trabalha para uma rede suspeita de tráfico de seres humanos, que é gerida por uma tal de Maria Tavares, em Tauin.
Oh, meu Deus!
É. Oh. Vamos ter de ir lá para continuar a investigação. Estamos em contato com as autoridades de Tauin, que nos disseram que o Marco Torres, né, acabou de voltar à capital. Ele deve ter percebido que o Geraldo e os seus empregados falaram com a polícia.
Temos de apanhá-lo.
É.
Tenho de encontrar a minha irmã e o meu primo.
Ah, e também temos de encontrar as pessoas que assassinaram a Eva Bafor.
Sim, sim, sim.
E desmantelar toda a rede.
Sim.
Bom, se nós conduzirmos toda a noite, chegamos à capital de manhã.
Exatamente.
Temos que partir.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha que os ataques em Cabo Delgado estão a prejudicar o desenvolvimento de Moçambique, como afirmou no fim de semana o presidente Niusi? Esta foi a questão que lhe colocámos esta manhã. Cândido Gabriel Cinturão, de Maputo, questiona. Será que ele não vê que isso é falta de capacidade para dirigir Moçambique porque não mandam rangers da Renamo para Cabo Delgado? No fundo, os gangsters da Frelimo conhecem a proveniência deste grupo, diz Cândido Gabriel Cinturão. Lordino Lourenço José escreveu-nos de Nampula e diz não concordar com os argumentos do presidente Niusi, porque a atual conjuntura económica não afeta apenas a província de Cabo Delgado, que é o epicentro das incursões armadas, mas afeta sim o país na generalidade. Para Lordino Lourenço, o que falta é tomarmos a atitude dos sudaneses e começarmos com manifestações. Já Hélio Reno Sale é da opinião que sim, os ataques estão a prejudicar o desenvolvimento, pois semeiam o terror e destruição, acabando por agravar mais a situação da pobreza em Moçambique. Benedito Quartzo diz que o país não desenvolve por causa da corrupção e não por causa dos ataques. E Sérgio Moalele entende que os ataques em Cabo Delgado vêm juntar-se a tantos outros fatores que minam o desenvolvimento do país. Quando não há paz, além da falta de concentração, há também o fator mobilização de recursos. A guerra mobiliza recursos que seriam usados em áreas vitais e há um retrocesso no investimento público. Ainda no Facebook da DW África, Jaguarivo Jahar critica o facto de também no fim de semana o presidente moçambicano ter afirmado que continua à procura dos mandantes dos grupos que têm atacado Cabo Delgado. Jaguarivo questiona, quer dizer que mesmo depois de condenarem centenas de moçambicanos moçambicanos. O presidente continua à procura dos mandantes. Estes foram alguns dos comentários que recebemos esta manhã. Agradeço a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou nesta manhã de segunda-feira, feriado aqui na Alemanha. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.